Oi, gente, meu nome é William. Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e eu toco piano. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Glauber?
Hoje nós vamos falar sobre o filme mais amorzinho de 2017, que se chama La La Land.
É, 2017/2016,
é,
né?
Porque
estreou no ano passado, em dezembro. Mas é nesse horário de La La Land, porque está chegando o Oscar. La La Land conseguiu 14 indicações, pode ser que ganhe tudo. Já levou tudo pro Globo de Ouro, então vamos falar desse filme maravilhoso, escutar um pouquinho com spoiler e sem spoiler, na verdade, Glauber?
Exatamente, vamos destrinchar este filme maravilhoso, falar de bastidores, comentários, paletas de cores e tudo mais, só pra você.
Por que você sempre faz essa voz? Mas antes, Glauber!
Mas antes, nós temos nossos recadinhos, tá? Antes de tudo, corre lá na amazon.com.br.
Tá falando?
Eu tenho que divulgar meus contos, gente.
Caralho, divulga o nosso primeiro, depois você divulga os contos. Nosso Facebook, facebook.com/podcastpodpop. Lá tem todos os nossos podcasts. Dá uma curtidinha lá pra gente, pra ajudar a gente, pra divulgar o nosso trabalho.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Curte lá. Você já tá no Facebook, a gente não tá te pedindo nada. Você vai estar lá,
por
gente.
Por favor,
procure lá, podpop, aí você vai achar a gente, maluco.
O nosso site é www.podcastpodpop.tumblr.com. Tem todos os nossos podcasts também.
Exatamente, isso. A nossa equipe de design trabalha arduamente.
Eu tô te guardando pra você divulgar seus contos. E nós temos, se você achou a gente no Forchat, procura lá POD Pop. Você vai achar todos os nossos podcasts até hoje, né? E também estamos divulgando os contos do meu irmãozinho. Conta os seus contos, galera.
Exatamente, gente. Estou ingressando na carreira literária agora, né? Almejando ser um escritor. E aí eu publiquei 3 contos na Amazon.
Contos sobre o quê? Fala pra mim, que contos?
Bom, os contos, eles vão abordar a trajetória de 3 mulheres, né? Você vai conhecer a Cristina, a Rita e a Leda.
Uhum.
Então elas vão acabar descobrindo aí que, na verdade, elas não são quem realmente acreditam ser. E nesse meio tempo, elas também vão entrar em perigo. Porque, na verdade, elas carregam no sangue delas uma descendência que muita gente tá querendo descobrir o que,
olha,
que é.
Olha só, isso mesmo. Então tá lá na Amazon, gente.
Amazon.com.br. Digita lá, Williams Glauber, e os meus contos vão aparecer. Porque se eu colocar, né?
Se colocar descendente, não aparece?
O nome dos contos é As Descendentes.
Se colocar As Descendentes, não aparece?
É porque tem um livro, As Descendentes, e tem,
tem
o livro da Disney também, As Descendentes. Mas o meu, gente, é As Descendentes, pontos, aí tem o nome de cada protagonista.
Competir com a Disney.
Então joga lá, Williams Glauber, meu nome é W-I-L-L-I-A-N-S, Glauber com U, tipo Glauber Rocha. Williams Glauber, quando você digitar lá no, na Amazon, já vai ter. Se você, né, não quiser comprar o conto, pode ler as primeiras páginas de graça, acho que as primeiras 4 ou 5 páginas. E aí, se você gostar muito da história e quiser continuar, gatinho e gatinha, desembolsa um dinheirinho, né?
Isso.
Bem baratinho, gente.
E o trailer vai sair daqui a pouco também, a gente vai compartilhar na nossa página, não vai? Igual a pessoa.
Exatamente.
Vai. Isso mesmo.
Se você está, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas provavelmente o trailer já esteja lá, né? Vou compartilhar.
Isso, já deu muito de abertura.
Por favor.
Já deu.
Vai
lá.
Bom.
Então vamos lá.
Vamos lá! La La Land é um filme maravilhoso que conta a história de Igor.
Vamos lá, La La Land conta a história de um casal, na verdade, que está...
A Mia e o Joseph.
Não é
dia. O Arnold. Jordan. Acho que é Jordan. O Jordan, Joseph, Jay, Jeremy, Jacob.
Cala a boca!
Jacob Biloba. Lembra de Jacob Biloba, Igor? Gente, o que é Jacob Biloba mesmo?
Jacob Biloba? O que é isso?
É um... Acho que é um...
Um quê? Para
um complemento, um suplemento. Jacob Biloba, Jacob Biloba.
Sebastian,
Igor.
Isso, temos a Mia e o Sebastian, na verdade, que estão em Los Angeles. E cada um busca o seu sonho. O filme é sobre isso, é buscar o seu sonho.
Exatamente.
Estão buscando o seu sonho. A Mia quer ser uma atriz famosa e o Sebastian quer abrir um clube de jazz, né? Só que aí eles se encontram e se apaixonam e fica esse conflito, o que, que é mais importante, seguir o sonho ou a paixão ou o amor, e o filme é sobre isso, né? E no meio tem umas músicas, né? É um musical musical, mas é um musical, assim, diferente.
É um filme com números musicais, né?
Isso, não é um musical musical. O pessoal chama de musical porque tem música. Mas a história, você pega muito mais o filme pela história do que pelas apresentações musicais, na verdade.
Sim, e aí a trama junto com os números musicais são tão bem conectados que você... Não é aquela coisa de, tipo, ah, estou acompanhando a história. Ah, tá, agora para pra eles cantarem, depois volta pra acompanhar a história de novo. Não, é uma coisa bem orgânica que...
Não, tem partes que são assim.
O início, acho que só o início.
A primeira cena é assim? Bem que a primeira cena... aquela cena da piscina também é assim, eu achei.
Mas isso não interfere na... Na delicinha que é essa história, gente.
Delicinha.
Uhum, isso delicinha. Mesmo. Isso. Então a Mia, ela tá em busca aí de... Ela não quer nem sucesso, né? Ela quer ser reconhecida, que ela já tá há um bom tempo tentando, fazendo várias audições. E o Sebastian, ele quer lutar contra a indústria, que quer deixar o jazz mais comercial, tirar a essência do jazz. E ele acredita no jazz puro, né? Naquele jazz, uhum, do jeitinho que ele nasceu lá nas ruas do Brooklyn.
O filme é do mesmo diretor de Whiplash, que esse Whiplash conhece.
Uhum, é o Damon Chazelle.
Isso, que é aquele filme do baterista, na verdade, uhum, com o cara que fez o Quarteto Fantástico. Tem a Mia, interpretada pela Emma Stone.
Maravilhosa.
E o Sebastian, interpretado pelo Ryan Gosling, que vai fazer Blade Runner, que já fez vários filmes e tal. E também tem J.K. Simmons no elenco, tem John Legend, o cantor, ele participa também.
Verdade.
E é bem bacana, é muito bom a história, não é?
Exatamente.
Verdade?
O engraçado é que antes do Chazelle escolher a Emma Stone, quem tava cotada para o papel era a Emma Watson.
Ah.
Só que aí ela acabou não aceitando a proposta, porque, é claro, tinha a Disney na jogada, né, galera? Tinha uma Bela e a Fera básica, um remake básico. Quem ia fazer no lugar do Ryan Gosling era o protagonista de Whiplash, que o nome dele é
Miles Teller.
Exatamente, era Miles Teller. Só que as negociações com o cachê dele lá não rolaram. Então, quem originalmente iria interpretar o papel do Sebastian seria o Miles Teller. Só que aí eles não conseguiram chegar num acordo lá de cachê e tudo mais. E aí o diretor foi atrás de Ryan Gosling.
Então seria Miles Teller e Emma Watson, os dois principais.
Sim, eles seriam um casal.
Nossa, isso é meio estranho.
Pois,
né?
É.
Mas eu acho que funcionaria, né?
Funcionaria. É. Em 2014, a Emma Stone, ela tava em cartaz na Broadway, com a primeira peça dela na Broadway, que ela fez uma pontinha em cabaré, um musical clássico, né? E aí o diretor foi lá assistir a Emma Watson, porque ela foi elogiadíssima pela crítica e tal. Ela tava fazendo uma temporada curta, mas ela foi super elogiada, aí ele foi assistir e marcou um jantar com ela lá em novembro de 2014.
Caralho.
Contou pra ela a ideia dele, o que ele queria fazer e tal, mas a Emma Stone, justamente nesse dia que eles foram conversar, ela tava muito doente, ela tava rouca, e ela tava já, tipo, ficando louca, porque ela não sabia que interpretar cantando exigia tanto dela. E aí, quando ele falou que seria um musical, ela falou assim, puta que pariu, eu não tô afim de fazer isso aí, meu. Eu não sei se eu tô afim de emendar um outro projeto que eu tenho que cantar e tal. Ele ficou namorando ela um tempinho. Ele chegou...
Namorando
ela no sentido de tentando convencê-la.
Ah, tá. Então, o que usa tentando
convencê-la. E aí, nesse meio tempo, ele conseguiu o Ryan Gosling, e ele jogou isso como cartada, né? Falou assim, ó, Emma, o Ryan Gosling já tá no projeto e tal. E aí, como a Emma já tinha trabalhado com ele lá em 2011, com o...
Ela trabalhou duas vezes.
Crazy Stupid Love lá.
E também trabalhou no Castle of Gangsters.
Isso aí. Ela já tinha trabalhado com ele e tal. E aí o diretor chegava aí no camarim dela, levava flores pra conversando. Aí ele explicando os números que ele já tinha imaginado e tal. E aí quando ele usou a cartada do Ryan Gosling, ela falou assim, não, ok. Então beleza, a gente vai fazer. O filme, ele foi gravado em apenas 40 dias.
Só que a pré-produção foi gigantesca.
Foram,
né?
Três meses de ensaios, né?
Isso, 3 meses de ensaio pra cada número. O Ryan Gosling também teve 3 meses pra aprender a tocar piano, porque todas as cenas que tem... Ele toca piano no filme, né? E todas as cenas que ele toca piano é ele mesmo tocando. Então ele teve que aprender a tocar piano durante 3 meses, assim. Ele fazia aula todos os dias, de manhã e de tarde. E ele falou que isso foi uma das melhores experiências que ele já teve na vida.
É, e aí ao longo desses 3 meses eles ensaiavam tudo, né? Desde o normal, que seriam as falas e tal, marcações, como também os números musicais. E eles começaram a filmar lá em agosto de 2015, tipo, faz mó tempão. E aí, em agosto de 2016, eles estreavam lá no Festival de Veneza, na Itália.
E o filme é muito bacana porque o diretor, ele teve essa ideia desde a universidade, né? Ele estudou junto com o cara que fez a trilha sonora na faculdade. Essa ideia, ele já tinha essa ideia de fazer um musical que ao mesmo tempo fosse uma homenagem aos musicais clássicos, mas também fosse um musical moderno, assim, que você poderia, não que teria um tempo, mas tipo, que você poderia se encaixar a várias eras. Tinha coisas clássicas, mas era um musical moderno. E você percebe muito isso no filme, não é verdade, claro? Tanto que tinha uma hora que eu tava assistindo o filme que eu falei assim, nossa, mas isso se passa no presente, no passado? Porque, tipo, tinha vários elementos que eram do passado, aí só que tinha um celular que era futurista, as roupas dele pareciam roupas do passado, aí você ficava meio, caralho, mano.
Então, principalmente no início do filme, porque o filme, como ele é uma grande homenagem aos musicais da década de 50 e 60, da grande Hollywood, né, da época da Technicolor e tal, ele tem muitos elementos, carros, figurinos, penteados, dessa década de 50 e 60. E aí, principalmente nos primeiros minutos do filme, você fica se perguntando, até porque o carro que o Ryan Gosling usa é super antigo e tal, você fala, ah, não, beleza, esse filme é da década de 50. E aí quando você vai pro take da Emma Stone, ela tá num carro moderno, uns carros dos dias atuais, aí você fala, não, ok, esse filme
mas
tá
a gente,
passando agora.
Mas a gente é um animal também, né, agora? Porque a primeira cena do filme mostra ele no trânsito com um monte de carro moderno.
Não, não, até aí ok, mas assim,
a gente é burro.
Os takes foram, tipo, tinha muito carro antigo também. Mas em vários...
Ah, eu não tô com
mas em vários momentos, você é levado pra uma outra década, e aí você só é trazido de volta quando eles usam celular, que tem a parte de tecnologia, né? Uhum. Uma das grandes inspirações do diretor foi um filme francês chamado Umbrella of Cherbourg, de 1964.
Que traduzindo é?
Guarda-chuvas de Cherbourg. Sei lá. E aí ele se inspirou muito nesse filme, porque esse filme tinha... Ele brincava muito com a questão das cores, porque em vários momentos apareciam guarda-chuvas coloridos e tal. E esse filme aproveitava muito também do figurino e da cenografia. Coisa que La La Land faz e faz com muito louvor.
E ele também dá pra perceber muita inspiração em Singing in the Rain também, que é cantando na chuva.
Sim,
né?
Ele tem até alguns movimentos,
se
né?
Você vê os vídeos, tem vídeo agora na internet mostrando as referências que ele pegou de cada cena. E tem muita referência cantando na chuva, muita mesmo.
O que me surpreendeu bastante, bastante mesmo, foi que o filme, ele tá marcando uma nova era pra diferentes partes, né? O diretor, gente, o diretor tem só 32 anos. E ele conseguiu atingir a marca com o filme de maiores indicações do Globo de Ouro desde 1975, que era um outro filme que ganhou 6 indicações. Então, esse ano, de 2017, o La La Land bateu um recorde, que ele teve 7 indicações. O filme custou a bagatela de $30 milhões. O filme é do estúdio chamado Lionsgate. Até então, a Lionsgate estava querendo apostar só em blockbusters. Lembrando que a Lionsgate foi quem fez Jogos Vorazes, Os Divergentes, bababá. Então, ela falou que ela quer investir em novas áreas, porque ela falou que prefere muito mais investir, às vezes, 50, 60 milhões num filme que não necessariamente vai dar muita bilheteria, mas que eles não vão gastar muito, do que gastar 130 milhões num blockbuster e eles não terem o retorno desejado.
É, isso por causa de Convergente, né? Que flopou, perdeu o dinheiro.
A Lionsgate, então, tem uma parceira chinesa nesse filme. Existe uma produtora chinesa no filme, então, porque eles queriam deixar a coisa o mais global possível, né? Principalmente na hora de distribuir. E aí, até ali, dia 26 de janeiro, final, a última semana de janeiro, o filme já tinha arrecadado pelo mundo $175 milhões. Caralho. Os planos da Lionsgate é adaptar esse filme para a Broadway também. Então ele já meio que, como a Lionsgate detém o direito, ela pode fazer o que ela quiser. A HBO já comprou o direito de passar o La La Land. Então já teve essa disputa entre as TVs e a HBO ganhou. Então provavelmente a HBO deu o maior lance.
Falando disso da Broadway, o Ryan Gosling falou que faria a peça na Broadway.
É, né? Um total. E o filme é um puta material pra se tornar um puta musical, né? Porque a história...
Vai falar
história de amor que todo mundo gosta. E os números musicais incríveis. Então o cara que for adaptar pra Broadway não vai ter muito trabalho. Eles estão conseguindo ganhar dinheiro em vários setores diferentes, né? Porque a trilha sonora ficou entre 5 da Billboard 200 dos álbuns, da lista de álbuns da Billboard.
Uhum.
Até a primeira quinzena de janeiro, eles já tinham vendido acho 45 mil cópias, o que é bastante para uma trilha sonora. É, o que eu achei interessante é que o Oscar, no Oscar de 2017, o La La Land levou 14 indicações, né?
Que é a mesma número de indicações de Titanic, né?
Exatamente. Titanic. Aí ele se equiparou a Titanic. Isso. Aquela cena, uma das cenas mais belas do filme, que é a cena quando eles estão saindo da festa e tal.
Albert, cuidado com spoiler.
Não tem spoiler, gente. A cena que tá na foto de...
Calma.
Divulgação. Calma. Enfim, eles saem de uma festa, estão conversando, e aí é uma cena que tem o sapateado. Certo? Uh-huh.
Aquela cena que é a única cena que eles divulgam o filme inteiro, né? Todo post é essa cena.
Todo post, e a boa parte dos trailers também colocaram aquela cena sapateada. Cena. Aquela cena sapateada foi filmada em setembro de 2015, e aí eles tiveram que encontrar uma rua em Los Angeles que não tivesse iluminação nenhuma, que não tivesse poste de luz.
Por quê?
Que eles queriam colocar a iluminação que eles queriam pra poder dar a coisa da paleta de cores. Então eles precisavam encontrar uma rua que não tivesse iluminação própria. E aí eles usaram um guindaste, e em que nesse guindaste tinham 27 pontos onde as câmeras iam se localizar pra poder pegar tudo. Por quê? Porque eles queriam fazer em um take só. Aquela cena dura um pouquinho mais de 6 minutos, né?
É, porque se você ver todas as cenas musicais do filme, são todas num take,
boa,
né?
Boa parte são num take só, né? E o que eu achei interessante foi o seguinte, o diretor de fotografia queria pegar uma luz específica. Então, ele só conseguiria essa luz específica no pôr do sol entre 7h20 e 7h30 da noite. Então, ele filmava um take. Ele filmou aquela cena em 2 dias. Então, ele filmou aquela cena em 4 takes. Né? Ele testou 4 vezes. Então ele fez a primeira vez às 7h20 e depois a segunda vez às 7h30 da noite. Aí ele esperou o dia seguinte pra gravar mais uma vez às 7h20 da noite e às 7h30 da noite, porque era a luz que ele queria pegar exatamente naquele ponto. Então houve um estudo, eles foram pra locação antes, viram em que horário que a luz estaria perfeita pra...
Tem que ter.
Perfeito. É porque tem gente
cara
que
é profissional,
não...
É,
então,
né,
mas tem gente, mas que não tem dinheiro, essa noção, né?
Ah, mas ganha dinheiro pra isso.
Não, ok, mas tem gente que não tem essa noção de que existe essa preparação tão grande, de até a pessoa pensar no horário que vai gravar. E eu achei que eles foram até muito rápidos, porque como tiveram 3 meses de ensaios, eles estavam já na ponta dos pés, aquela coreografia, né? E aí, você conseguir filmar uma cena daquela, que não tem corte nenhum, em 4 takes só... É muito profissional, né? Porque as pessoas envolvidas têm que estar muito focadas ali, né?
Tem que sair o movimento da câmera,
as marcações.
Mas porque... ele, como já tinham 3 meses de pré-produção...
É, eles já estavam tudo tranquilo.
Uma coisa que me chamou muita atenção no filme, isso aí não é spoiler, tá, gente? Mas quem já viu o trailer sabe e tal... Que é a paleta de cores que aparece no filme inteiro, né? Como eles... O editor do filme e a direção de arte, né? O montador do filme e a direção de arte conseguiram colocar uma paleta de cores totalmente diferente, assim. Porque tem uma paleta de cores meio tons quentes, tons pastéis, né? Só que cada cena é um tom diferente. A cena que eles estão dançando é muito mais roxo. A cena que a menina, sei lá... Não é spoiler, tá? A cena que a menina tá conversando com as amigas é muito mais colorido, azul, vermelho.
E a principal é uma paleta de cores que, se você olhar numa mesa de pré-produção, você fala, meu, tipo, elas não se conversam, porque tem roxo, verde, amarelo, azul, vermelho.
São cores análogas, Laber.
É, não, então, e aí você começa a entender que, na verdade, elas se conversam sempre entre si. É. E uma das coisas que eu achei bem interessante foi que o Igor reparou...
Pra quem não sabe... Cores análogas, Laber, sabe cores análogas?
Explica, Igor.
Cores análogas são cores que tem uma cor igual dentro delas. Por exemplo, verde é amarelo e verde dá azul. Então, o azul é a cor análoga do verde e do amarelo.
Então, se você colocar azul, verde e amarelo, eles vão se conversar.
Exatamente. Essa coisa de vermelho, azul,
o roxo tem tom de azul.
Entendeu? São cores análogas.
Exatamente. Bom, e aí, o que eu achei muito legal, e que o Igor reparou isso enquanto a gente assistia, é que a cor, ela ajuda muito a dar o tom da história e a atmosfera do emocional dos personagens, porque, principalmente, a sintonia do casal, né? Quando eles estavam em sintonia, os dois estavam mesmo que na mesma paleta de cores, na mesma intensidade, no mesmo tom. Uhum. Quando eles já não estavam mais em sintonia, não estavam se entendendo, estavam meio que eles estavam em contraste, né? Não estavam concordando um com o outro, ou a Mia ficava com uma roupa mais escura e ele com uma roupa bem mais clara, ou ao contrário, né?
Ou até quando...
Ele com uma roupa mais escura e ela com uma roupa mais clara.
Ou até quando, por exemplo, no começo eles estão inspirados, eles estão querendo seguir o sonho, então eles estão sempre com uma cor colorida. E enquanto o resto do pessoal em volta deles está com uma cor escura, preto ou até uma cor branca, para eles diferenciar. Depois que eles começam, acontece o negócio, eles começam a ficar iguais, eles param de ter essa inspiração, param de querer seguir o sonho, a cor da roupa deles fica igual a cor de todo mundo. Não fica mais colorido, assim. Não fica mais azul, amarelo. Volta a ser preto, branco e tal. Fica uma cor fria, cor, né?
E aí o mesmo acontece com as ambientações em que eles estão, né? Então você tinha tons no filme que você sabia que aquele tom ia trazer uma determinada emoção à tona. Então o tom arrocheado era uma coisa mais romântica, que eles estavam numa coisa mais emocional, mais pro nível romântico, né? Então ou eles estavam apaixonados, ou estavam se descobrindo apaixonados e tal. E aí você tinha os tons mais quentes, que era o vermelho, o amarelo, que é quando eles estavam naqueles momentos mesmo de pico, né? De super inspirados e tal, e aí vinha o verde e o azul pra quando eram momentos um pouco mais que pediam, que tinham mais um distanciamento, né, uma coisa um pouco mais sisuda e menos contente e amorosa.
Bem, o filme tá concorrendo a várias categorias, né? Melhor direção, melhor ator principal, melhor atriz principal, melhor fotografia, melhor figurino, melhor direção de arte, um monte de categoria. E as duas que foram... Não as duas, mas a que foi, pra mim foi as mais merecidas foram melhor diretor.
Fotografia também, com certeza.
Melhor fotografia, né? E melhor atriz pra Emma Stone, que ela destrói.
É, porque é o tipo de atuação que a princípio se fosse...
Ela destrói!
E a princípio se você lê só a sinopse...
Ela...
A boca, lê a sinopse ou assistir ao trailer, você fala, ah, tá, ok, é uma menininha que ela vai
se apaixonar. Ok, mas ela vai crescendo.
Não. Mas aí quando você chega na história em si, imagina o tamanho da responsabilidade, da complexidade da atuação que ela teve que ter. Porque ela estava interpretando...
Uma atriz.
E aí você tinha momentos que ela tinha que interpretar uma atriz fazendo testes, então ela tinha que interpretar... Ela era uma atriz, interpretando uma atriz que, na verdade, estava se passando por um personagem. Então, é uma atuação tão complexa que eu acho que uma das cenas mais, assim, que eu falei, meu, essa menina é foda mesmo, é uma cena que ela tá fazendo um teste e tal, e é um teste super...
Dramático,
denso. E aí acontece uma determinada coisa e você fala, caralho, meu, essa menina é foda. Porque ela tem que se controlar pra aparecer do jeito que ela tem que aparecer no teste, mas, na verdade, ela tá... É a personagem interpretando outro personagem.
Nossa,
é muito louco. E aí é uma atuação que ela precisa entregar, mas ela é muito que nem o Redmond, como é que é o nome dele, cara, gente?
Ed Redman,
que a atuação dele, ele é muito sutil, né? Mas você vê, ele consegue mostrar na sutileza o tamanho da complexidade. E aí a Emma Stone foi muito feliz também nesse filme, porque ela conseguiu ser muito sutil, mas ela foi entregando uma complexidade de personagem, e que eu acho que nesse caso também o diretor teve uma mão muito boa pra conduzir a Emma Stone, que você fala, caralho, meu, se ela foi indicada e se ela ganhar o Oscar, tá merecido, por mais que a Natalie Portman tenha destruído lá com uma Jack e tal, mas se ela ganhar o Oscar, então já se preparem, que provavelmente ela vai levar pra casa o Oscar.
É, o Ryan Gosling, eu achei que não foi tão merecido assim, ele trabalha bem, mas...
É que o personagem existiu tanto dele, né?
É um bagulho,
né?
Que você fala, porra, vai ganhar
uma coisa um pouco de galã, uma mistura de sofredor.
Pra mim não mereceu, e vai perder o Oscar, com certeza. Isso daí é óbvio. Mas a fotografia vai ganhar, eu tenho certeza disso, direção vai ganhar também.
Direção vai ganhar, com certeza.
Vai ser foda.
Melhor filme, eu acho que ainda tá no páreo.
Roteiro, melhor roteiro original também vai ganhar.
É, e acho que uma das grandes coisas que acho que levou esse filme ao patamar que tá agora é a originalidade, né? Porque por mais que tenham homenagens, inspirações e tal, é muito difícil em 2017 ou no século 21 você encontrar um roteiro original decente em Hollywood. Porque ou você faz um remake, ou você adapta um livro, ou você adapta uma peça, ou você faz um reboot de algum outro filme, ou você adapta uma série pro cinema. Então, assim, a gente ter esse tipo de filme hoje é prova de que as pessoas querem conhecer uma história, ela não precisa ter explosão, não precisa ter aventura, não precisa ter Tom Cruise pulando de um prédio, que ele vai vender e vai ter público.
Uma coisa que a gente tem que falar, que são as cenas musicais. A gente falou que é um musical que não é bem um musical diferente, né? Que importa muito mais é a história,
as apresentações. É, e ele tem um musical moderno.
Só que as apresentações também chamam muita atenção. A cena principal, a cena que eles estão fazendo sapateado lá em cima, na luz, que vendeu o filme, É sensacional, é impecável. Só que você vê, é muito baseado no Cantando na Chuva, mas tudo bem. A cena que a menina... Tem uma cena que a menina tá numa festa, que eles fazem um musical na piscina.
Meu Deus do céu, aquela cena é foda!
É muito foda! Puta que pariu, muito foda. Incrível. Eles fazem, quer dizer, fazem sem corte entre aspas.
Acho que pode tá ter... um pouco pau a pau com a cena inicial, né?
É. Pode ter uns cortes falsos lá no meio da cena. Mas eles fazendo um musical na piscina, assim, em volta da piscina, puta, muito foda, muito foda. E a cena principal, a primeira cena, que é quando começa
a cena de abertura,
introduz a ambientação do filme, como vai ser o filme, do que vai se falar, porque a letra também fala muito disso, fala que é as pessoas indo pra Los Angeles, atrás do sonho delas e tal. Muito foda. As apresentações, o cara conseguiu, tipo, achar o tom certinho do filme nas apresentações, fazer um plano e sem corte e, mano, deve ter ensaiado muito pra fazer, porque não tem erro, mano, sensacional.
É perfeita. E é legal essa coisa que o Igor falou, que a cena inicial, a cena de abertura dá o tom do filme, né? E aí você tem que entrar naquele universo, porque senão você fica, mas eles estão voando, mas eles estão cantando. Aí não tem graça. Você tem que... A cena de abertura serve para... Olá, eu sou o La La Land, entre no meu universo. Porque se você não entrar naquela vibe, você acha o filme uma bosta. Então, não adianta querer achar explicações lógicas, querer ficar encontrando porquês. É um filme que você tem que sentar e assistir e se deliciar. E aí, a Emma Stone, na época, ao longo das entrevistas, quase 8 meses de entrevista que ela tá dando desde que o filme começou a participar desses festivais, ela falou que a grande dificuldade dela, quando ela pegou o roteiro na mão e quando ela ouviu as explicações do diretor, foi... Caramba, mas qual é a atmosfera desse filme? É um filme real, mas é um filme que tem uma fantasia. E aí o diretor falou que a grande felicidade dele quando ele começou a gravar com o Ryan Gosling e com a Emma Stone foi que os dois levaram muito a sério a loucura do filme. Porque o filme não é um filme lógico, né? E ele falou que o que ele gostou muito foi que eles levaram a sério o fato do filme não se prender a explicações lógicas.
O que o diretor falou que é muito bacana de fazer musical é por causa disso, porque o musical pega você muito, pega os personagens muito pela emoção. Então não necessariamente tem que ser lógico, porque emoção não é lógica. Então ele pega, como ele pega pela emoção, ele pode fazer coisas mirabolantes assim no negócio. Como por exemplo a cena do... Não, spoiler, mas a cena do planetário, que eles estão no planetário, sim, juntos.
Que é o momento que eles estão ali, é o ápice da paixão dos dois, né?
Isso,
que eles
se descobrem apaixonados. E tem uma cena assim que você fala, meu, é muito distante de todo o resto do filme, mas mesmo assim se encaixa muito bem no filme. Você entende a cena, entendeu? Você fala, beleza, saquei porque isso aconteceu. Foi por causa disso, disso, uhum. Entendeu? E uma coisa que o Ryan Gosling falou também numa entrevista é que uma coisa que eles dois atores conversaram muito com o diretor é como fazer com que as cenas musicais não ficassem, o personagem ficasse diferente nas cenas musicais e nas cenas de atuação. Porque tem vezes que você tá vendo musical, o cara é mó sério.
O ator é um, aí depois
quando começa... Aí de repente quando começa a dançar, ele tá mó alegre, mó não sei o que. Você fala, meu, não é assim. Como um cara sério desse dança desse jeito, entendeu? Então eles fizeram encaixar a dança com a personalidade do personagem. E ficou muito bom, assim. Porque você saca, beleza, o cara pode... O Sebastian, o personagem do negócio, pode dançar desse jeito. Ou a Mia pode dançar desse jeito, entendeu?
E como que nasceram os musicais, né? O musical, ele é utilizado por quê? Às vezes o personagem, ele tem isso nos musicais, tá, gente? Quando o personagem tem uma intensidade emocional muito grande, ou ele tá sentindo uma coisa tão forte, às vezes pro mal ou pro bem, tão intensa que ele não consegue expressar em palavras. E aí, pra expressar essa grandiosidade dessa emoção, ele canta. Então, a grande característica dos musicais é isso, que determinadas coisas você não consegue expressar apenas falando ou né, se expressando fisicamente e tal. E aí você utiliza a música pra expressar essa grandiosidade de sentimentos e emoções. E aí, isso acontece em vários momentos do filme, e aí o diretor mais uma vez foi muito feliz porque ele usou as premissas do gênero musical no cinema ao pé da letra, e nos momentos mais de ápice dos personagens, de emoção, de profundidade, ele usou a música.
E por isso que você não pode assistir um musical e falar assim, porra, isso daí nunca vai acontecer. Porque não
Exatamente.
Vai acontecer,
tem
é fantasia.
Você tem que entrar na vibe
fantasia.
Do negócio.
É magia.
É magia total, gente. Bom, esse foi o nosso podcast especial La La Land.
Por que é especial, Glauber?
Por que é um filme especial? Caralho! La La Land é um filme especial!
Calma, gente, vai.
Esse foi o nosso podcast La La Land, um filme especial.
Tem que calma.
Ai, gente. La La Land, que a gente tá torcendo pra levar a maioria dos prêmios pelos quais...
Vai levar.
Foi indicado,
vai,
né?
Merece.
Então, pra você que tá ouvindo isso aqui só depois que ele ganhou o Oscar, você, né, só vai assistir as coisas porque ganha Oscar, né? Antes você não foi assistir, não?
Para de julgar as pessoas.
Não tô julgando, para, gente. Você
vamos lá nos recadinhos, vai nos recadinhos finais?
La La Land vale a pena, gente. Se você não assistiu ainda, assista. Se você já assistiu, assista de novo, porque é o que a gente vai fazer. Não. Pra poder enxergar o filme de outra maneira e ver os detalhes, ver a riqueza, ver todo o amor, tá bom? Nossos recadinhos pra você que gosta de... Ai, meu Deus.
Facebook. Ai, Facebook.
Facebook.com/podcastpodpop. Gosta do Tumblr? Vai lá. Tumblr.com. Podcastpodpop.tumblr.com. Gmail. Podcastpodpop@gmail.com. Gente, tá acabando a bateria. Beijinhos, tchau. Até o próximo programa. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.